Queridos, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler apenas um versículo. Pai, obrigado pelo tempo aqui de ensino da tua palavra, pelo tempo de louvor, pelo tempo de adoração, pelo tempo de oferta, de oração, dessa apresentação desse projeto. Muito obrigado. E eu peço que o teu Espírito nesse momento nos ensine a tua palavra. Não há como compreendê-la apenas pela inteligência humana. Por mais capaz que possamos ser, mas a inteligência humana não pode discernir a tua mente, não pode discernir a tua palavra, porque não é exercício intelectual, é um exercício do teu Espírito. E eu peço que tu possas falar conosco que estamos aqui e com os irmãos que estão do outro lado em casa, para que eles também possam perceber aquilo que o Espírito quer falar conosco nesta noite, em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Mateus capítulo 6, no capítulo 6, Jesus começa a ensinar a oração mais conhecida de todos, que nós fazemos em muitas situações, e em especial em velórios, é a oração do Pai Nosso. E talvez seja uma das orações menos compreendida, mais repetida e menos compreendida. Jesus ensina assim, o verso 10 apenas: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O reino de Deus, ele está passando na minha mente vários dias. E eu tenho algumas mensagens para falar sobre o reino de Deus. Por certo, não será nenhuma novidade, porque nós já falamos tantas vezes sobre o reino de Deus. Contudo, tudo que pode ser dito da palavra de Deus, ainda que tenha sido, já seja conhecido de todos, é preciso e é necessário que seja repetido até que ela se torne verdade na mente e no coração. E se tornar verdade tem a ver com descer para as mãos, para os pés, para o jeito de viver. Enquanto ela ficar na mente, e talvez até nas suas emoções, não faz muita coisa. Ela precisa descer para o jeito de viver. Sair com você para o trabalho. Sair com você para viver em casa, viver nas ruas, viver em qualquer lugar onde você frequenta, fazer parte de você. Então, é exatamente isso que a palavra de Deus precisa brotar de nós, brotar da vida, brotar da experiência. Então, Jesus ensina para nós pedir o reino de Deus: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Por mais que façamos essa oração por muitas vezes, muitos de nós não compreendemos. Mas é preciso compreender aquilo que nós pedimos. E o que é que nós pedimos? Venha o teu reino. Então é claro que a primeira coisa a entender o que é o reino de Deus e o que é que nós vamos fazer com esse reino entre nós. Porque se nós não sabemos o que é, pode chegar qualquer coisa e você diz é. Ou enxergando o que é, se você não sabe o que fazer com ele, então você é como uma criança que brinca com uma joia e não sabe o que fazer com ela. E, por isso, perde facilmente. Porque não sabe o valor. não sabe o que é aquilo, pode jogar fora, pode trocar por um bombom com a outra criança. Ele disse, olha, tem esse bombom que eu quero, é gostoso, então eu te dou esse anel maravilhoso aqui. Dou esse anel. Então, para ela o bombom é mais precioso do que o anel, porque ela não sabe o valor. Então, querer que venha o reino de Deus, é preciso saber de uma coisa, não é um benefício para crente, não é um benefício para evangélico, não é um benefício para cristãos, é um benefício para a gente, para seres humanos, para todas as pessoas. Porque nós temos a equivocada impressão de que o reino vem para nós, de que vem para nos abençoar, vem para nós manipularmos ele em nosso favor. Parece que é assim. Vem para resolver as nossas questões, vem para fazer diante de nós uma redoma de proteção e nós não tenhamos nenhuma dificuldade. Mas não, o reino de Deus é para qualquer pessoa, o reino de Deus é para a natureza. Esses dias, os 20 países mais ricos do mundo, os chefes dos 20 países mais ricos do mundo, estão reunidos para pensar sobre a besteira que eles fazem com o sistema. Não só eles, mas todos, né? Eles estão discutindo o estrago que eles mesmos fazem com a natureza. E discutindo o que podem fazer para deixar de estragar. E a briga é grande, porque eles já fazem isso há muitos anos. E eles, ainda que assinem acordos, mas eles não cumprem. Continuam emitindo os gases que trazem todo esse desgaste na nossa natureza. Então o reino de Deus é tudo isso, ele é para alcançar tudo isso, na verdade. Todas as pessoas, todos os sistemas, todos os ecossistemas. Não é uma coisa da igreja. Às vezes nós confundimos o reino de Deus com a igreja. Isso aqui é o reino de Deus. Não, isso aqui é um lugar de reunião. De gente que supostamente conhece o reino de Deus. Supostamente conhece. Quando nós pedimos, venha a nós o reino de Deus, está implícito, ainda que você não saiba, que nós estamos querendo que tudo em nossa volta se conforme ou tome a forma do reino de Deus. É isso, não é? Venha a nós o reino de Deus e resolve meus problemas. Eu tenho um filho doente, eu tenho uma mãe doente, eu tenho um filho desempregado, olha, a situação está difícil no Brasil, então vem o teu reino, seja o rei do Brasil, resolve nossas questões. Tem a ver com o desejo de querer que tudo em nossa volta tome a forma do reino de Deus. Tem a ver com o desejo, quando eu digo, venha a nós o reino de Deus, eu estou dizendo, eu estou me comprometendo, e em vindo esse reino de Deus em mim, nessa minha consciência, nessa minha compreensão, eu tomo essa responsabilidade de fazer conhecido esse reino no meu entorno, onde eu vivo, onde eu estou, onde eu caminho. É isso que nós estamos dizendo. Não é pedindo que as nossas situações sejam resolvidas. Não é pedindo que venha um grande avivamento na igreja, exploda. Nós estamos pedindo pelo todo, por todos os seres humanos. Então nós estamos pedindo para que o nosso entorno se conforme com o reino. Era isso que Jesus fazia. Quando ele disse, chegou o reino, estava com ele, e onde ele passava, as situações eram mudadas. Lembra que ele diz essa frase, é chegado o reino de Deus, em um momento que ele expulsa um demônio. Então ele muda aquele ambiente. muda a vida de um ser humano. Ele passava, curava, onde ele passava, o reino estava com ele, se manifestava. Então, queridos, lutar pelo reino entre nós não é lutar para que contra as construções de outros reinos. Infelizmente, pelo menos como eu vejo, como eu percebo, a igreja luta contra a construção de outros que ela entende que é contra o que ela crê. Então fica numa luta interminável contra o outro e esquece de fazer a sua parte. É como se você está tentando impedir alguém de construir determinadas coisas e você tem a responsabilidade de construir o seu projeto. Enquanto você briga para o outro não construir, você deixa de construir o seu. É assim que eu vejo a igreja hoje, brigando contra a sociedade, querendo que a sociedade se enquadre na sua forma de crer, de ver, e deixa de viver o reino, deixa de fazer com que esse reino seja conhecido, pelo menos em volta de si. Então, lutar para ter o reino entre nós é lutar para que ele seja manifesto. Não é contra a construção do outro. Não é isso. Hoje a igreja, ela insiste nessa batalha errada e deixa de manifestar o reino de Deus na terra. Onde ele está? A igreja pode ter o nome Reino de Deus. A igreja pode ter o nome Casa do Senhor. A igreja pode ter o nome Assembleia de Deus. Pode ter qualquer nome. Mas é possível que não saibam, não conheçam e não manifestem o Reino de Deus. Mas manifestem as suas aspirações, os seus sonhos, as suas doutrinas, as suas teologias. E não o Reino de Deus. O que nós vemos no mundo, quando eu disse que nós insistimos na luta contra a construção dos outros, claro, nós estamos vivendo num mundo em degradação, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Por outro lado, nós não percebemos, ou não vemos claramente, outras pessoas construindo algo belo. Porque estão gastando tempo em lutar contra aquela construção. Tempo demais. Então nós não vemos amor ser manifesto, misericórdia, tolerância. A gente não vê essas coisas sendo borbulhando. Não se vê. Mas se vê uma igreja lutando pela, como é que é? Os princípios morais da família cristã. E fica lutando contra essas coisas que supostamente são contra os princípios morais da família cristã, mas eles não manifestam uma construção que mostre esses princípios. Que mostre isso. A igreja passou tempo, né? Lutando contra o kit gay, mas não gasta tempo ensinando os filhos como é ser homem, como é ser mulher. Não é isso? Passa tempo dizendo que é pecado não transar antes do casamento. E uma vez uma pessoa me perguntou: pastor, é pecado? Eu falei: a igreja está dizendo isso há anos. E ninguém está ouvindo, é assim mesmo, todo mundo faz. Sabe por quê? Porque nós só estamos dizendo que é pecado. Ninguém está ensinando. Os pais não falam nem sobre sexo com os meninos. Ah, não posso falar. A mãe, fala aí tu, fala tu. A menina vai para o colégio e ouve tudo errado. Ou seja, fica lutando contra a construção do outro que ela discorda, mas ela não constrói nem a mente dos filhos. Isso é manifestar o reino de Deus. Não é construir uma catedral. Não é construir uma catedral. Ficamos lutando contra o sistema perverso que nós estamos vendo, pervertido em muitas situações, em muitos segmentos. E nós dizemos, o que é isso? O que nós vamos fazer? Temos que brigar contra. E eu me lembro de um livro que eu li há muitos anos, eu acho que eu já falei isso aqui uma vez, do John Stott, Cristão numa Sociedade Não Cristã. Se você encontrar esse livro, leia. E ele diz assim, que é como se, quando nós lutamos contra o sistema que está apodrecendo, é como se você comprasse uma carne no mercado, comprasse um pedaço de picanha bonito, levasse para casa e deixasse fora da geladeira, sem sal, sem nada, e deixasse ali em cima. Dias e dias vão passando e a carne vai o quê? Apodrecendo. E um dia você vai até aquela carne e ela está com mau cheiro. E você briga com a carne. Carne, por que tu apodreceste? Quem te mandou permitir ficar podre? É isso que a igreja faz. Não faz nada pelo que está acontecendo, não manifesta o que é o de Deus, o que é a beleza de Deus, mas reclama do que está acontecendo. Aí entra na briga. E não faz algo de concreto para que a pessoa tenha uma opção e veja o que que é. Como é a vida com Deus? O que que é isso que nós falamos de reino de Deus? Queridos, o que nós estamos vendo em volta de nós, toda essa maldade, injustiça, corrupção, perversão, de muitas formas, tudo isso é um quadro que a gente precisa pintar novamente. Ele é a matéria-prima do nosso agir. Quando nós estamos fazendo lançando esse projeto de mil cestas, nós só queremos amenizar um quadro em um momento específico da vida de algumas pessoas, a fome. Nós queremos pintar, ainda que seja nesse dia e por alguns dias, a fome de outra cor. É isso que nós queremos fazer. Dá uma coloração de menos dor. Então, o que nós estamos vendo, quando você olhar para qualquer coisa, que você se indignar contra aquilo, saiba que aquilo é a matéria-prima do seu trabalho. É o quadro que você tem que pintar. Agora imagina você pintar um quadro que você não tem uma visão do que quer pintar. Os grandes pintores são aqueles que veem o quadro pronto antes. Eu tenho até alguma habilidade de desenho, mas eu consigo reproduzir, mas não consigo criar. Não consigo. Eu tenho que ver a coisa e eu retrato a coisa que eu vi. Mas eu não consigo, sem ver nada, fazer uma pintura, não consigo. Isso é um dom. Miguel Ângelo via o que ele pintava antes. Então é preciso ver antes o quê? O que é que nós queremos pintar? O reino de Deus. Como eu vou pintar algo que eu não sei como é? Eu não sei que princípios traz. Eu não sei que mandamentos existem. Eu não sei como viver, como é a vida nesse reino. Como? Eu vou pintar o quê? Vou jogar a tinta do quadro e dizer assim, pintura moderna? É isso que a igreja faz. Não sabe o que está fazendo. Então é preciso ter essa noção muito, muito, muito clara para que a gente possa pegar o quadro da fome e começar a dar outros contornos outra pintura. Mas nós dizemos isso é por responsabilidade do governo. Isso não é nossa responsabilidade. E abandonamos. Mas sabe, Deus dá para nós uma infinidade de cores. E as cores estão em nós, talentos, dons, capacidades, inteligências, recursos, para que sejam postos à disposição da pintura. Mas sabendo que se vai pintar. E não é, qual é a tua cor? Bota uma cor aqui qualquer. Bota uma cor aqui qualquer. Não vai dar nada. Tem um negócio interessante aí, que eles vendem na internet, que é a pintura terapêutica. É muito legal. Nós temos dois quadros pintados lá em casa. Um foi eu pintei e outro foi Nazaré. Nazaré fez um violino de quem é o cara? Picasso. Tem um Picasso lá em casa. Um quadro pintado por Nazaré. Mas como foi pintado esse quadro? Como foi pintado esse quadro? O quadro vem, gente, pronto, as tintas todas numeradas. E o quadro vem cheio de quadradinhos e linhas curvas, tudo numeradinho, tudo numerado. E você pega o seu pincelzinho e vai encontrando a número 5. Qual é a tinta número 5? Ah, a tinta número 5. Pinta todos os números 5. Qual é a tinta número 11? Pinta todos os números 11. A princípio você começa a olhar, parece que não faz sentido nenhum. Mas depois de completo você vai ver a beleza do que você escolheu pintar. Já tem naquele quadro formatado o que vai acontecer. Não é você não está chutando, não é? Já tem. Eu tenho um quadro lá que é o abraço. Parece duas pessoas se abraçando assim. Ficou muito bonito. Aí eu apresento o meu quadro, mas foi pintado. Eu pintei, mas pintei sabendo que alguém fez tudo para mim. Eu fui só colocando a tinta. Agora é um trabalho de paciência. Assim é o nosso trabalho de paciência. Pouquinho aqui, pouquinho ali. Mas nós sabemos o que vai terminar. Como vai terminar. Nós temos uma ideia clara sobre o que é o reino de Deus. Porque a cena está montada. Não sou eu que digo como é. É a cena do reino de Deus que está montada pelo rei. E eu só vou reproduzindo isso. Reproduzindo o rei, o reino, como Jesus trouxe. Não é conforme a minha teoria, a minha doutrina, a minha teologia, não. Mas é isso que a maior parte das igrejas faz. Estabelece a sua doutrina e diz, isso aqui é o reino de Deus. É por isso que nós somos divididos. Hoje, dia 31, é aniversário da Reforma Protestante. Fazem 504 anos que Lutero se insurgiu contra as loucuras das indulgências da igreja da época e escreveu as suas 95 teses contra, né? E por isso ele foi excomungado, né? E a partir daí muita coisa mudou, mas não significa que resolveu o problema. Foi um passo importante, foi, teve a sua importância, mas nós ainda estamos escrevendo essa figura do reino que não está clara. Não está clara. E eu sinto que é preciso a gente se envolver com isso. Não é a igreja. Não é fazer culto. É muito mais do que isso. Não é só cantar. Então, como cantávamos num coro antigo, né? Então é só cantar que a glória vai encher esse lugar. Não é verdade. Não é verdade. Nós precisamos estar pintando fazendo a nossa parte, cada um nos seus segmentos, cada um onde você andar, fazendo a sua pintura do quadro em que você sabe o final dele, mas sabe que o final dele tem contribuição de muitas mãos, e não só a sua. Mas o problema, querido, é que nós reprovamos o mundo por ser como é. Não é isso? Nós achamos as falhas em todas as pessoas, no sistema, na própria religião, mas nós não trabalhamos para conformá-lo à visão do reino de Deus. E às vezes queremos que ele se enquadre à nossa visão de igreja, nossas doutrinas. E a gente nunca chega no que é o reino de Deus. As pessoas estão sempre olhando para nós e eles estão dizendo assim: ainda está muito deformado. O que vocês mostram não parece com Jesus. O que vocês mostram, nós não conseguimos ver Deus. Por isso é que Jesus podia dizer assim: quem vê a mim, vê o Pai. Por onde ele ia? Simples. Onde ele se envolvia? Quem vê a mim, vê o Pai. Ele era Deus como Deus é. Nós devemos mostrar como Deus é através dos nossos atos. Você e eu nunca seremos Deus, nunca. Mas podemos mostrar que Deus é real. Devemos mostrar que Deus é real. Com as nossas atitudes. Com as nossas atitudes. Agora, por que que com tanta igreja, o reino de Deus não é visto? Nós temos igreja demais. E me perdoe, eu gostaria que fechasse a metade. Porque tem uma boa parte delas que causam desserviço ao reino de Deus. Me perdoe. Causam desserviço. Elas trazem a imagem de si. É só você perceber que na porta de algumas igrejas tem a foto de um homem e de uma mulher. É esquisito, né? É o cara. Eu estive numa igreja na Coreia do Sul, muitos anos atrás, e todos os gabinetes que eu fui, todos, eu andei em vários, todos tinham, como tem nas repartições do governo. Você chega, qual é a foto que tem atrás do secretário, de uma pessoa importante? É a foto do governador ou do prefeito. Significa o quê? Quem manda aqui é ele. É simples, é assim que funciona. Você chega e olha e diz: aquele ali é o cara. Era assim. Ainda funciona assim. Quem manda aqui é ele. É aquele, é aquela. A imagem a ser respeitado são eles. Mas não diz respeito ao reino de Deus. Porque o reino de Deus está entre nós e em nós. Em mim e em você. Qualquer pessoa deveria ver em nós que Deus é real. Não no pastor apenas, no pastor também. Não apenas no pastor. Também nele, mas também em você, em todos nós. O que acontece, querido, é porque o desafio de mostrar o reino é muito grande. Ele é muito grande. Então, sabe o que é que nós fazemos? Nós alteramos o ideal para poder ser mais fácil. É aquela velha história de você jogar as flechas e depois de jogada você vai lá onde ela foi, onde ela espetou, você faz o alvo e diz: eu acertei. Então nós pegamos o ideal do reino de Deus e reduzimos a nossa teologia, ao que nós achamos, as nossas interpretações. E dizemos, isto aqui é o reino de Deus. E as pessoas olham e dizem, eu não gostei. Não gostei. Isso não é bom. Isso não mostra que Deus de fato está nisso. Nós não estamos alterando o real para que se adapte ao ideal. Nós estamos alterando o quê? O ideal. Para que se adapte à nossa visão de reino. Então nós estamos reduzindo, diminuindo, acanhando o reino de Deus, dizendo, é isso aqui, é apenas isso. É apenas estar na igreja, é apenas dar o seu dízimo, é apenas fazer as suas obrigações e pronto. Isso é o reino de Deus. E é muito mais do que isso. Vai muito mais além do que isso. Nós pegamos o ideal e diminuímos. É o que eu falei, é jogar as setas e vai lá e diz, olha, eu acertei o alvo. Campeão. Sou campeão. Eu acertei o alvo, eu acertei o alvo. Quando nós oramos, querido, que o reino de Deus venha, sabe o que, é que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que venha o reino. Aqui eu compreendo, que eu aceito. Porque quando Jesus diz assim, olha, dê o outro lado, você diz, não, isso era uma metáfora. Se alguém bater de um lado, dê o outro lado, diz, não, Jesus, era uma metáfora. Ou, isso era apenas para ele, porque era Deus, não é para mim. Se alguém te pedir a capa, dê a túnica, dê a sua capa, dê tudo. Se alguém quiser andar contigo uma milha, ande duas. Falei, não é assim. Ó. Isso aí era para os apóstolos. Para nós, na nossa era contemporânea, não. A gente vive em outra. Nosso modo de viver é outro. Então vamos diminuindo e vamos dizendo que isso não cabe mais hoje. Não cabe mais. Então você começa a pensar sobre o que Jesus falou, o que ele trouxe para nós, e nós começamos a dizer, olha, passaram-se muitos anos, essa verdade já caducou, afinal de contas, hoje nós estamos num tempo em que cada um tem a sua própria verdade. Não dá para ficar com essa verdade de mais de 2000 anos atrás. Caducou, aí nós vamos reduzindo, isso significa tornar o reino do jeito que nós aceitamos ou compreendemos, só. Por isso as pessoas dizem, não gostei, não vejo Deus presente, Deus não está nesse lugar, Deus não está em você. Porque nós não conseguimos nos conformar com o jeito de ser de Jesus Cristo. Nós não conseguimos. Queridos, o reino de Deus, ele não é mutável. Ele não toma outras formas. Ele tem um jeito definido. Eu lembro de Deus falando para Moisés, construa o tabernáculo, mas obedeça à planta que eu te dei, o modelo que eu te dei, lá no monte. Ou seja, numa linguagem nossa aqui, não inventa, Moisés, não inventa. Faz exatamente desse jeito. Para nós é a mesma coisa. Quando nós dizemos, vem o reino de Deus, Deus diz assim, eu mando, mas não inventa. Faz do jeito que é. Se é difícil, é difícil, é difícil demais dar o outro lado, não é? Não, é difícil demais. É difícil demais andar a segunda milha, é difícil demais. É difícil demais perdoar quem feriu, não é difícil? É. Mas é assim. É desse jeito. É difícil. Mas nós vamos insistir e dizer assim, olha, eu erro, eu falho nisso, porque eu não consigo, mas eu não vou diminuir porque eu não consigo. Eu vou continuar dizendo assim, eu não consegui, mas eu vou continuar tentando, porque é assim. Eu não vou diminuir o ideal só para me satisfazer. Eu não vou, como eu vi uma vez, esses videozinhos de internet que você morre de rir, o cara vai, os dois aqui na beira da piscina para disputar aqui uma, quem chega do outro lado primeiro, nadando. Aí já, o cara entra na piscina, ele sai correndo e entra lá no final. E chega, ganhei. Nós fazemos assim. Fazemos assim. Para chegar no pódio, diminuímos a distância, burlamos, porque nós não compreendemos, ou compreendendo, dizemos, é muito difícil, e porque é difícil, isto é impossível de viver, então eu tenho que dar um jeitinho de contornar e tornar isso menor, para que eu me sinta vitorioso, satisfeito. Então, queridos, nós temos um quadro a ser pintado, é o mundo pervertido, é aquilo que você condena, é esse o quadro que você tem que pintar, e Deus lhe deu tinta, que são seus talentos, seus recursos, e deu pessoas que vão trabalhar junto com você nesse quadro, mas para reproduzir a cena que ele já definiu. Não é a cena que você quer. Não é a cena que você quer. Por isso é que foram criados muitos finais do mundo, muitos arrebatamentos. É interessante aquele arrebatamento do filme Deixados para Trás, já assistiram? Do livro, da série Deixados para Trás, que foi febre. Eu li todos eles. E você ficava ansioso para ver o que ia acontecer. E de repente o avião estava no ar com 250 passageiros, o piloto era crente e o piloto sumiu. Porque ele foi arrebatado. E a maioria dos crentes acredita nisso. Eu não. Porque eu não dá para eu aceitar uma loucura dessa. Aí de repente Deus tira um e mata 250 assim, rapidinho, de graça. E tem aquele outro, e o mais interessante é o cara que está, ou a mulher, sei lá, ele está todo arrumado, vestido, de repente, ele é arrebatado, e a roupa fica. Aí eu fico, qual é a lógica? A roupa fica, por quê? A roupa fica. São as nossas elocubrações a respeito. Nós estamos formatando do nosso jeito, dizendo-nos, e dizemos, é assim, e brigamos por isso. E deixamos de dar mão ao faminto, de amparar o desamparado, de abortar de nossa vida a intolerância, o desrespeito com o ser humano, porque é diferente. E abortamos isso que é reino de Deus, é jeito de Deus de fazer as coisas. E por causa disso as pessoas dizem, é isso? Não gostei, não quero, não quero. Então o rei de Deus, ele está pronto, é chegado o reino de Deus. nós não vamos fazer o reino novamente. Nós não vamos construir o reino, nós vamos manifestar para que as pessoas vejam. E é preciso compreender isso. Agora, enquanto a sua visão do reino estiver mudando, sabe o que acontece? A terra continua do mesmo jeito. É por isso que eu digo, tantas igrejas, tantos crentes, tantos cristãos no mundo, e o mundo fica pior cada dia mais. Ele não melhora, ele piora. Não tem alguma coisa errada? A meu ver, tem alguma coisa errada. Porque nós estamos trabalhando segundo as nossas, a nossa religião, nosso credo. E não levando o reino de Deus. O reino de Deus. O jeito de Deus de fazer as coisas. Nós não estamos estendendo as mãos a quem precisa. Isso é reino de Deus. Não é fazer culto. Culto tem que ser decorrente da nossa manifestação do reino de Deus. Porque manifestamos o reino, podemos nos reunir e fazer culto. Não é fazer culto para manifestar o reino de Deus. Não. É manifestá-lo. Mostrando amor, graça, misericórdia, esperança para as pessoas, amparo, sustento, e eles dirão assim: conheço Deus na sua vida. Aí Deus será visto. As gerações, elas estão evoluindo todos os dias, novas sociedades, novas conformações, muitos saberes, muitos saberes. A ciência se multiplicando absurdamente. Tecnologias de todas as formas crescendo, crescendo e surgindo novidades que nós ficamos espantados. Espantados. Hoje eu vi uma coisa fantástica de manifestação do reino de Deus. Sabe o que foi? Um grupo de rapazes, eu vi hoje no programa cedinho da Globo. Globo Rural. Como é que é? Dessas microempresas. O cara fez uma startup para aproveitar comidas que iam ser jogadas fora. Iam ser jogadas fora. Claro, ele ganhou dinheiro, ele fez alguém ganhar dinheiro, mas ajudou um montão de pessoas. Porque uma comida que eram R$60, ele não vendeu aquela torta de R$60, ele contactou com pessoas de pegar aquela torta que ele ia jogar fora, ele vender por menos da metade do preço, R$10, R$20, e ajudou um monte de gente. É o reino de Deus ou não é? É. É o reino de Deus. Ah, mas pastor, os caras são crentes? Não interessa, não interessa se eles são crentes. Eles estão fazendo algo que muitos de nós não fazemos. Nós damos oferta para ganhar, não é isso? Não é assim que muitos pastores ensinam? Dê R$100 que você vai dar 100 vezes mais, vai receber 100 vezes mais. E o povo acredita e dá para ganhar. Isso para mim é fantástico. Reino de Deus, abençoando pessoas. Um exemplo prático, né, da nossa vida contemporânea. No mundo, a sociedade, como eu disse, está evoluindo, crescendo, mas nós continuamos com bolsões de miséria, de fome, continuamos com injustiça todos os dias. Injustiça todos os dias. Você quer uma injustiça da nossa casa? Deixa eu contar para vocês. O pai de Nazaré faleceu em dezembro. 17 de dezembro, não foi? Ele era funcionário do INPS na época. É INSS, mas era antes de INPS. Ironicamente, era fiscal, que ajudou um monte de gente a se aposentar. Morreu. E ele deixou a viúva que não tinha nada, a não ser a pensão. A pensão. E o que é que deveria acontecer normalmente? Bom, depois faleceu, passou aquele tempo, entra com o pedido de pensão, porque é uma coisa imediata. Até hoje ela não recebeu um centavo. Até hoje, e já se passaram 11 meses, né? Se não tivesse filhos que sustentassem, ela estava morrendo de fome. Isso é diabo, é diabólico. E isso está acontecendo com milhões de pessoas nesse país. E mais, aí eu disse, ó, gente, isso não resolve esperando o INSS dizer assim, em análise, sem 11 meses. Entra na justiça. Aí entra na justiça. E sabe o que, que o INSS disse? Admitimos o direito. As palavras são bonitas, né? Admitimos o direito da viúva. Vamos pagar a partir do mês de outubro. O teu outubro já acabou, né? Ainda não chegou. Mas o retroativo, nós pagamos só 90%. O que é isso? Roubo. Roubo. Injustiça. E se você não aceita, o que que acontece? A justiça brasileira é uma beleza, é tudo muito rápido, né? Aí vai virar precatório e nunca você vai receber. A velha vai morrer, os filhos vão morrer, os netos vão ficar aí e talvez um dia alguém receba. Funciona assim. Isto é injustiça. E está aí todo dia, e um monte de crente dizendo, é assim mesmo, então vamos lá. É um exemplo simples, simples. Ainda existe miséria, injustiça, pobreza, perversidade, corrupção, egoísmo, arrogância. Não mudou o mundo, gente. Essa é a minha insatisfação com a igreja. Não mudou o mundo. Culto, 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 culto. E o mundo continua do mesmo jeito. Piorando. Por isso é que nós queremos mudar o nosso entorno. E o desafio para cada um de vocês é o seu entorno ali. Ó, onde você está, faça a justiça. Estenda as mãos. Abençoe. Porque em fazendo isso, o reino de Deus está sendo manifesto ali. Ali. E para concluir, queridos, lá no início, a Bíblia conta que houve uma revolução no céu. O inferno se voltou contra o céu. É a revolução de Satanás e os anjos, que eles caem, é assim que nós entendemos que isso aconteceu, ainda que possa ter acontecido de muitas outras formas, mas o retrato para nós é esse. O retrato é esse. Hoje, a guerra é o contrário, é o céu se revoltando contra o inferno na terra, e isso é feito através de nós, que conhecemos o reino, nos revoltando contra tudo isso que acontece. E a nossa revolta aqui agora não é, como eu disse no início, agora vamos lutar contra eles, vamos derrubar as construções deles, vamos investir contra eles. Não, é construindo o sadio. É construindo o sadio. É trazer a vontade de Deus para a terra. Na consciência que não é um benefício para nós. Apenas, para crentes, para cristãos, é um benefício para todos. Esse é o desafio que nós temos como igreja. Fazer isso aí, 1.000 cestas de R$100, nós não temos esse dinheiro, nem arrecadamos ele, nem a metade dele. De onde vocês vão tirar esse dinheiro? Se você compreender o reino de Deus, que você precisa lutar contra a fome, contra a miséria, você vai pintar junto conosco esse quadro. E esse quadro vai ficar bonito, porque você tem um pincel na mão, e você tem as cores definidas pelo nosso Deus, e nós vamos fazer uma pintura maravilhosa. Mas isso não só nesse aspecto, mas em todos os aspectos. É onde você está, no segmento que você trabalha. Ali tem um quadro a ser pintado, na família, nos amigos, tem um quadro a ser pintado. Não se negue, pinte, mas com uma visão clara de que o reino de Deus é alegria, paz e justiça no Espírito Santo. É apenas isso, alegria, paz e justiça no Espírito Santo. E que Deus abençoe você nessa compreensão do reino de Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, por favor. Então, nós já sabemos, pincel na mão, o quadro está definido, querido, o quadro está definido, você precisa começar a espalhar suas cores, cores que foram dadas pelo nosso Pai Celestial. Vamos orar. Eu quero desafiar você nessa oração a falar com Deus e pedir que você tenha uma visão clara do reino de Deus para a sua casa, para o seu trabalho, para a relação com seus amigos, assim como o quadro que nós estamos pintando junto aqui como igreja. E sabe que esses quadros, eles fazem parte um do outro, da sua família, do seu trabalho, e o que nós estamos pintando junto, eles não são dissociados, fazem parte. Então peça a Deus que essa visão seja clara para ti, que essa compreensão seja clara para ti. Pai, eu te peço que o teu Espírito torne clara a visão do reino para cada um aqui. Que não se confunda na mente de nenhum deles que o reino seja a religião, que o reino seja a igreja. Mas que fique claro que o reino está neles. E eles têm um quadro a pintar. Onde eles estão? Na família, no trabalho, nas relações de amizade. Em nome de Jesus, que isso fique claro para todos. Pai, eu te peço que nós contribuamos, pelo menos nesse entorno nosso, a mudar esses aspectos, ainda que muitas outras áreas possam estar apodrecendo, mas onde nós estamos, que esteja florescendo, que o reino de Deus precisa florescer. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Queridos, uma forma de você manifestar o reino de Deus é na sua casa, abrindo a sua casa para receber seus amigos e você ensinar o Evangelho para eles. Ensinar o Evangelho. Olha, e é simples. É simples. Eu fiz uma viagem pelos quatro evangelhos. São 144 vídeos bem pequenos, de 2, 3, 4 minutos, está no YouTube. E que você pode usar para ensinar o Evangelho com esses vídeos. Pequenos. Muito pequenos. Leve seus amigos. Aqui nós já temos vários lugares desses funcionando, que nós chamamos de conexão. Nós temos uma conexão na casa de André, né, André? Onde, qual é o endereço de lá, André? É aqui no Renascença, né? É perto da pracinha da Lagoa. Se você quis mora por ali, ó, fala com o André aqui, esse rapazinho bonito aí, que apresentou o filho hoje. Então, a casa dele já está aberta também. Então, tem várias outras casas. Nós estamos querendo abrir uma conexão no Coatraque. Quem mora pelo Coatraque aí? Deixa eu ver quem mora, cadê? Ó, Coatraque, Coatraque. Ó. Nós queremos abrir uma conexão lá no Coatraque, olha. O Hélito é conhecedor da Bíblia, né, Hélito? Vamos lá, Hélito? Vamos. Então, se você tem disponibilidade para participar de alguma, mas não sabe o que fazer e como, por favor, fale conosco, entre em contato com a igreja, fale comigo, você tem meu telefone, ligue e a gente conversa, tá? Pai, em nome de Jesus, que a graça de Deus seja com cada um dos meus irmãos. Que o poder do Espírito Santo enche a vida deles e eles possam manifestar o reino de Deus entre nós. Em nome de Jesus.